Boa noite, vamos então para a informação local e regional com o António Feliciano.
Muito boa noite, poluição no Nabão. Deputado Hugo Costa diz que se passam coisas estranhas. Processo em torno da ETAR de Ceiça classificado como uma vergonha. Partido Socialista reage ao chumbo do orçamento dos SEMAS. Ainda é assunto que está em cima da mesa. Novamente, a poluição, neste caso, Duarte Marques, diz que não é a primeira vez que as autoridades fiscalizadoras, quando visitam determinado concelho, não avisam o SEPNA.
Falamos-lhe agora do estado do tempo para esta quarta-feira. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá céu muito nublado, com abertas no Algarve, períodos de chuva fraca ou chuvisco nas regiões norte e centro, em especial no litoral, podendo estender até ao Alto Alentejo. Vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas, ainda pequena subida da temperatura mínima, em especial nas regiões do centro e sul. Previstos estão 16 graus para o Porto e Coimbra, 17 para Tomar, Leiria, Évora e Lisboa, 18 para Castelo Branco e Santarém e 20 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos a Conselheiro de Tomar do Partido Socialista. Em comunicado enviado para a redação da ERTE, reage ao recente chumbo do orçamento dos serviços municipalizados de água e saneamento, documento que, recorde-se, tem 2018 por objetivo, mas que não passou na Assembleia Municipal da última quarta-feira, fruto dos votos contra de PS, CDU e Bloco de Esquerda. No texto, então, da Comissão Política, o PS diz aceitar as decisões democráticas dos órgãos municipais, mas sublinha que os eleitos devem assumir na totalidade as suas responsabilidades. Decisões levianas, pouco estudadas e levadas pelo objetivo de ter notícias, podem prejudicar os interesses dos munícipes de Tomar, refere o texto. No ponto 2 deste mesmo comunicado, os socialistas relembram que Tomar, durante anos, não assistiu a um investimento na rede de água e saneamento. Durante a gestão PSD, foram celebrados contratos leoninos com as águas do centro, contratos esses que levam a que Tomar compre água a um preço superior ao dos seus vizinhos. A responsabilidade sobre o preço da água é clara, diz então este comunicado. Sobre o orçamento propriamente dito, a Conselhia refere que permitia um conjunto de investimentos, como em Cabeças, Ponte da Vala ou na freguesia de Payalvo. O que foi votado contra não foi a tarifa, mas sim esses investimentos que permitiam mitigar a incapacidade que durante anos foi manifestada pela gestão municipal, que desperdiçou os fundos comunitários existentes. Enquanto, por exemplo, o outro grande concelho que estava nas águas do centro, Castelo Branco, tinha em 2013 uma taxa de saneamento perto dos 100%, Tomar fica na casa dos 50%. Sublinha então este texto. A finalizar, fica o esclarecimento de que o chumbo do orçamento dos SEMAS, ao contrário daquilo que é dito, nada tem a ver com a tarifa. O PS diz não compreender a falta de conhecimento dos eleitos, que não sabem distinguir quais são as competências de cada órgão. A tarifa é competência da Câmara e não da Assembleia Municipal. Logo, ao contrário do vinculado, a tarifa não é alterada pela votação. Ficou também o apelo a todos os diferentes grupos municipais ao seu sentido de responsabilidade.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Passaram-se coisas anormais no Nabão. Foi desta forma que Hugo Costa, comentador do Espaço Médio Tejo em revista da ERTS e também deputado na Assembleia da República pelo Partido Socialista, reagiu aos recentes focos de poluição de que aquele rio foi alvo, à semelhança do que tem acontecido ao longo dos últimos longos meses. Hugo Costa garante que o município de Tomar já pediu explicações às autoridades, mas ninguém sabe o que se passa no Nabão. Numa intervenção em que aproveitou ainda para dizer que o processo em torno da ETAR de Ceiça, estrutura situada no Conselho Nabantino, é uma vergonha para todos, acusando mesmo a Câmara de Orém por não cumprir a sua parte desse acordo antigo, parte essa que passava por dotar a Sabaxeira de saneamento básico.
Caso o Nabão, tanto quando sei, o próprio município também já questionou as autoridades sobre o sucedido. Ninguém sabe concretamente o que é que se passa no Nabão. As respostas governamentais é que aquilo não tem poluição. E eu, na altura, até respondi à Rádio Hertz que bastava olhar para os focos de poluição que percebíamos que não era assim. Agora que se passam coisas anormais no Rio Nabão, passam-se descargas que não sabemos a origem. Falava-se há uns meses atrás que seria da Prado Cartoon. A Prado Cartoon está encerrada, por isso, da Prado Cartoon não é. E de repente, a Prado Cartoon não foi, porque a Prado Cartoon, infelizmente, está encerrada. Toda aquela questão da tarde cessa é, da forma como ela está, uma vergonha para todos, porque é tarde cessa e foi colocado naquele sítio há 10, 15 anos, ou mais, com o objetivo também de servir a freguesia da Sabaxeira. Freguesia que não tem saneamento básico. A Câmara de Orém nunca cumpriu a sua parte, que era garantir que a freguesia da Sabaxeira tivesse saneamento básico. E que ele está totalmente no Conselho de Tomar, e serve única e exclusivamente o Conselho de Orém. Obviamente que a Câmara Municipal de Tomar, junto da Câmara de Orém, tem feito, desde que este problema surgiu, um conjunto, e a Presidente da Câmara tem dito e falado disso, feito um conjunto de esclarecimentos sobre a necessidade, e acho que deve continuar, independentemente de quem esteja à frente da Câmara a cada momento. Aquilo foi um péssimo negócio para a Câmara Municipal de Tomar, feito há 10, 15, 20 anos, não sei recordar o tempo. Agora, aquilo não é mais do que uma fossa colocada no Conselho ao lado, em que o problema fica totalmente no Conselho ao lado, e em que o Conselho de Tomar aceita que aquilo fique no Conselho de Tomar, tendo como base que também servia à freguesia da Sabaxeira. A freguesia da Sabaxeira tem uma taxa de cobertura de saneamento zero, por isso está respondido que a parte do Conselho de Orém não foi resolvida. Por isso, é uma vergonha total o que se passa ali, e obviamente que a Câmara de Tomar deve, como fez no passado, e como certamente continuará a fazer, até aproveitando agora que a Câmara Municipal de Orém mudou de Presidente, e que certamente o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Orém terá todo o interesse em resolver aquele problema, que não é da responsabilidade dele, como é óbvio, e que irá, em conjunto com a Câmara Municipal de Orém, resolvê-lo.
O alerta foi feito por Augusto Barros, presidente da Junta Urbana de Tomar, e diz respeito ao acampamento do Flecheiro. A autarquia deve ser célere a demolir as barracas que ficam livres após a saída das famílias que ali estavam para habitações sociais. Caso contrário, alguém irá voltar a ocupá-las. Augusto Barros dirigiu-se mesmo ao vereador responsável pelo Pelouro, no sentido de fazer este apelo, não deixando, numa avaliação mais global, de assegurar que muito se fez durante os últimos 4 anos, admitindo que esta situação não é tarefa fácil.
Muito se tem feito e alguma coisa se fez durante estes últimos 4 anos. Tenho contribuído um pouco para esse fim também. Há um ponto que eu vos digo: não é fácil de resolver os assuntos em meia dúzia de dias, mas têm sido feitos alguns casos e têm sido postos em habitações sociais condignas já há muitas famílias de etnia cigana, tanto no bairro Senhor dos Anjos como no bairro 1º de Maio. Agora também vos digo já, e isso peço eu ao Sr. Vereador que está com essa pasta, que seja iminente e seja rápido nessas atitudes, quando de facto está um projeto de alojamento de certas famílias, imediatamente essas casas sejam demolidas logo rapidamente, porque elas, de imediato, são realojadas para outras famílias que vêm.
Será neste mês de janeiro que a Câmara de Tomar irá avaliar 3 ou 4 locais que estão em cima da mesa para receber-se as edições futuras da Feira de Santiria, sendo que o objetivo, ainda nesta fase, passará por projetar um parque de feiras. À primeira vista, como hipótese mais credível, estaria o terreno situado na Avenida Maria Lourdes Melo e Castro, no espaço onde habitualmente ficam os espetáculos de circo. Mas a proximidade com o Hospital Nossa Senhora da Graça, alertou-nos fonte ligada a este processo, será motivo suficiente para inviabilizar aquela localização. O assunto, recorde-se, foi analisado na última reunião autárquica de 2017, à altura em que José Delgado, vereador do PSD, confessou estar muito preocupado com a falta de cenários definitivos.
Estou muito preocupado porque, até ao momento, ainda não se falou em concreto na situação. Sabemos, a única coisa concreta que temos neste momento é que a feira, de facto, vai sair da Várzea Grande, e não se sabe para onde é que irá estar em 2018. Sabemos que o projeto da Várzea Grande está em estudo prévio, está a caminho do projeto base, não sei quando é que vai estar concluído, para depois acionar o procedimento de lançamento, além das instituições públicas, mas essencialmente de lançamento de empreitada. Gostaríamos de perceber qual é o tempo, os timings desta situação, porque são determinantes para que haja sucesso ou não na nova situação, Portanto, era muito importante saber como é que estão as coisas, quando é que o projeto de base vai estar concluído e quando é que se inicia depois o procedimento de lançamento da empreitada, que será uma empreitada de concurso público, como nós sabemos, face aos valores envolvidos. Mas estamos preocupados porque, penso que não estou errado, que o que está a prever é a primeira solução será uma solução provisória. Eu não sei se não será melhor pensar bem na nova solução e, para evitar perdas de tempo e custos adicionais, porque é que não pensamos já numa situação definitiva? Para começar a dar dignidade, nova dignidade, que eu penso terá que ser dada à feira, porque as situações provisórias no nosso país geralmente correm muito mal. São provisórias por 10 anos.
Refira-se que as opções que irão estar em cima da mesa irão, por certo, obrigar a negociações com privados. Nesse sentido, Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, disse que não se opõe a um debate público sobre o tema, mas com restrições.
Em janeiro, os senhores serão chamados, porque eu acho e concordo e deduzo das suas palavras que também criar-se um parque de feiras que seja um parque que sirva mais para além da Feira de Santiria, portanto, tenha aqui outra dinâmica empresarial, e portanto os senhores serão os primeiros a ser chamados agora em janeiro com as várias localizações possíveis. Neste debate queremos também envolver a Assembleia Municipal. Não me oponho a que haja um debate público sobre isso, não pode é ser aberto, e vou-lhe dizer porquê. Esta é a minha opinião. Há terrenos que têm que ser comprados, depende das localizações que chegarmos a um acordo, e estarmos a abrir exatamente, pronto, é isso mesmo. Portanto, primeiro temos de estar muito seguros, e eu acho que era bom que houvesse unanimidade no local onde se iria construir um parque de feiras, onde a Feira de Santiria pudesse ser feita, e portanto temos em vista 3-4 locais que iremos discutir com os senhores vereadores, e que depois que se faça caminho por um deles.
A denúncia foi feita aos microfones da ERTE por Duarte Marques, comentador do espaço Médio Tejo em revista. Não é a primeira vez que as autoridades fiscalizadoras, quando visitam determinado concelho, não avisam o CEPNA, porque estão desconfiadas. O também deputado na Assembleia da República, eleito pelo PSD, referia-se desta forma ao preocupante tema poluição, não hesitando assim a referir que alguns elementos que pertencem ao Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente se descaem com facilidade em torno de algumas inspeções que são feitas. Duarte Marques apontou como exemplos Vila Velha de Ródão e até a própria região do Médio Tejo, reforçando esta denúncia ao dizer que as autoridades desconfiam umas das outras.
Há uma coisa que parece aqui importante dizer. Não é a primeira vez. Eu não conheço o CEPNA, não tenho nada a apontar ao CEPNA, e o CEPNA é aquela entidade que mais rapidamente atua. Mas também há um caminho a fazer, porque não é a primeira vez que as autoridades fiscalizadoras, quando vão a determinado concelho, não avisam o CEPNA local ou da região, porque desconfiam dele. Isso já aconteceu em Vila Velha de Ródão, e aqui também já aconteceu. E é preciso apurar isto.
Aqui? Torres Novas?
Torres Novas. Nesta região. Não digo neste caso em concreto. Nesta zona do Médio Tejo. E na zona de Castelo Branco também. Ou seja, as próprias autoridades muitas vezes desconfiam umas das outras. E guardam sigilo quando fazem essas investigações. Eu sei quem me disse isto. E quem me disse isto não foi a Raia Miúda. E não me disseram isto há 2 anos atrás. Disseram-me isto recentemente.
Duarte Marques, eu vou só insistir nesta situação, até porque acredito que foram palavras que não passaram despercebidas a quem nos vê e quem nos ouve. Há entidades fiscalizadoras que não são de confiança, é isso?
Não. Há indivíduos que fazem parte
dessas entidades.
Entidades que, como que em todo são, lado, como há políticos que não são de confiança. Como e até há jornalistas que não são de confiança. E, portanto, nós não podemos dizer que toda a gente, temos a certeza que toda a gente cumpre o seu papel. Infelizmente, o relato que chega de algumas autoridades é que têm elementos que, com alguma facilidade, se descaem das inspeções que são feitas e das surpresas que há. Não é por acaso que estas entidades, quando vão ao terreno, normalmente nem avisam as autoridades locais.
Uma mulher de 50 anos foi detida pela Polícia de Segurança Pública do Entroncamento na sequência de uma operação enquadrada na campanha Festas Seguras 2017, direcionada para a contrafração de produtos. No esclarecimento enviado para a ERTS, o Comando Distrital de Santarém, da PSP, deu conta de que foram apreendidas 564 peças suspeitas de serem contrafeitas, sendo que a mulher fica sujeita a termo de identidade e residência. Será diligenciada a peritagem dos artigos para juntar ao processo, que vai ser comunicado ao Tribunal do Entroncamento. Por Almeirim, 16 pessoas foram detidas pela Guarda Nacional Republicana na herdade da Calha do Gro, no decorrer de um evento de música eletrónica que teve lugar no último dia de 2017. Do citado lote, 14 foram detidas por tráfico de droga e 2 por posse ilegal de arma, num grupo com idades compreendidas entre os 16 e os 32 anos. No esclarecimento enviado para a redação da ERTS, o Comando Distrital de Santarém da GNR confirmou ainda a apreensão de 300 doses de haxixe.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Tenha a continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.